Vamos então para a informação com o Vítor Melenas, para já os títulos. Boa tarde, Vítor.
Boa tarde. Centenas de crianças mascaradas pelas ruas da cidade deram início esta manhã ao Carnaval em Tomar. Encerra hoje no CIR a Semana Aberta. A instituição está a preparar mais um aniversário. A Sociedade Recreativa e Musical da Pedreira comemora no domingo o seu 77º aniversário. Fechamos com a nota do dia, hoje com José Rogério.
De 6 de fevereiro a 6 de março, a Lampreia é a rainha e a Cidade Templária o palco para degustar. Vários restaurantes à sua espera com sabores fortes e únicos para satisfazer o seu paladar. 17ª Mostra da Lampreia em Tomar, de 6 de fevereiro a 6 de março. Caprichos da gastronomia portuguesa. Prove também as doces lampreias de ovos. Venha a Tomar e delicie-se.
Quanto ao estado do tempo para hoje, céu pouco nublado, apresentando-se geralmente muito nublado no Algarve e Baixo Alentejo, possibilidade de aguaceiros fracos no Algarve a partir da tarde, vento em geral fraco, superando moderado a forte na costa sul do Algarve e também nas terras altas das regiões centro e sul até ao meio da tarde, ainda formação de geada nas regiões do interior norte e centro. Temperaturas máximas de 9 graus para a Guarda, 14 para Castelo Branco, 17 para o Porto, Tomar, Lisboa, Évora e Faro e 18 para Coimbra, Leiria e Santarém.
As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Sejam bem-vindos. O Carnaval arrancou esta sexta-feira em Tomar com o tradicional desfile das crianças dos jardins de infância e das escolas de ensino básico da cidade. Como sempre acontece, o momento envolveu os serviços de educação da Câmara de Tomar e a participação de Tomar Iniciativas, que organiza o Carnaval de Tomar. Na Praça da República houve então lugar à presença de palhaços e animação musical. Luís Honório, da Tomar Iniciativas, fez no final, para a ERTS, o balanço e falou também do programa do Carnaval de Tomar, que começa em concreto esta noite e que terá na terça-feira o momento mais aguardado com a realização do curso.
É a nossa intenção, este é o segundo ano que nós participamos ou ajudamos a organizar este desfile que já existia, de forma a que ele se torne o mais, que tenha o maior impacto possível, aproveitando a ideia de que as crianças também gostam de se mascarar, e são centenas e centenas de crianças que se mascaram. Achamos que com o tempo, isto é o segundo ano, que isto poderá ser melhorado. De qualquer forma, sente-se que existe alguma maior qualidade no desfile, especialmente pelo facto de as crianças, quando chegam à praça, não regressarem novamente às suas escolas, sem antes ver um espetáculo. Este ano foi do Kikas e Companhia, noutros anos poderá ser outros, tentar sempre que seja diferente. E é um momento que aquelas crianças estão aqui, que se divertem mais um pouco, e penso que os pais também gostam de vir assistir a este desfile. Eu acho que com o tempo isto poderá ainda tornar-se mais organizado e com mais impacto, mas acho que já se nota que existe qualquer coisa diferente em relação ao desfile habitual que existia.
Falamos agora do que vem a seguir. Está tudo, digamos, preparado?
Sim, está tudo preparado. Hoje é a primeira noite no pavilhão, com uma noite de quizomba com o Nuno Ricci. Amanhã é o primeiro baile de carnaval, propriamente dito, com a banda à parte. Segunda-feira é o baile de máscaras e o concurso. E na terça o grande curso. Pronto, dentro dos possíveis, dentro das limitações necessárias.
Quantos carros alugar aqui?
Eu penso que serão para aí 8. De qualquer forma, é como se diz, há de aparecer sempre. Atenção, que a dimensão, há carros bastante grandes, pronto, não é, mas pelo menos aí uns 8, e possivelmente irão aparecer até se calhar mais depois na altura, porque, como já explicámos, é aberto a participantes espontâneos. Normalmente aparece sempre mais um carro ou outro que ajuda a embelezar o curso.
Vocês têm colocado a tónica, de facto, neste convite, que as pessoas participem, que haja uma participação dos tomarenses, nomeadamente na terça-feira, nesta atividade em concreto, que é o curso.
Exatamente. Porque o Carnaval teve uns anos, temos que ser sinceros, atingiu um auge nos anos 80, que era realmente de grande impacto até a nível nacional, e teve demasiados anos parado. E apesar de já estarmos no 8º ano, a pouco e pouco vai-se conseguindo incutir um bocado o espírito de Carnaval às pessoas para voltar a tentar reviver outros tempos, porque eu acho que era importante que o Carnaval voltasse novamente a ser mais interessante por parte da participação das pessoas e da própria organização.
Mas o Carnaval não acontece só em Tomar, cidade, promovido pela Associação Cultural e Recreativa Local, o Carnaval da Linha Cera, que há largos anos se realiza nesta localidade do concelho, vai estar também a partir deste fim de semana na rua. No domingo, particularmente, com a realização do curso de Carnaval da Linha Cera, que começa por volta das 14 horas e que depois percorre as ruas do lugar. O curso contará este ano com a participação de cerca de 200 de carros alegóricos e centenas de foliões. João Saloca, como nos últimos anos o responsável pela organização deste Carnaval da Linha Cera, Carnaval que, como refere, mantém o figurino das edições anteriores.
Dos anos anteriores, 20 carros. Está na casa dos 20, 21... confirmados, pronto, neste momento. Depois há sempre um ou outro que aparece também espontaneamente, porque qualquer pessoa pode participar, mas nós estivemos a fabricar nos nossos, nas nossas instalações, em casa do povo, está na casa dos vinhos. Nós voltamos sempre pelo domingo, já há muitos anos, e é onde é o dia do corte, que é o dia de mais movimento. Nós mantemos mais ou menos o mesmo programa, porque não dá para nos esticarmos muito, não vale a pena ir em grandes festas, porque coisa queda é grande. Então, vamos trabalhando com os meios que podemos trabalhar. Temos o baile no sábado, temos o grande curso no domingo, com baile à noite. Na segunda-feira realizamos só novamente um baile. Na terça temos uma tarde também muito alegre, que é a porcalhada, que nós fazemos há uns anos para cá, que tem tido bastante aderência também. No ano passado, podemos apontar para a volta de 1.500 espectadores que vieram. Tentado aumentar ano para ano, e depois acabaremos na terça-feira com o baile à noite também.
Carnaval na Linha Cera, com destaque então para o curso a realizar neste domingo. Domingo também destaque para o grupo desportivo e recreativo da Sabacheira, que tem uma proposta diferente para o Carnaval ao promover um almoço cujo tema principal será o cozido à portuguesa. Animação carnavalesca e principalmente boa comida são os ingredientes que não faltam nesta iniciativa, que pretende manter uma tradição de longa data na freguesia. Tempos idos, a festa começava mais de um mês antes e terminava na terça-feira de Carnaval. Neste período faziam-se grupos de crianças mascarados ao fim do dia. Os jovens organizavam-se nas madrugadas dos fins de semana e levavam a cabo peripécias e partidas de Carnaval. E os mais velhos conviviam alegremente, cantando e dançando e mostrando que a pobreza da altura não era impeditivo para a alegria. Assim, no domingo 7 de fevereiro, o grupo desportivo e recreativo da Sabacheira propõe-se, no final da tarde, juntar todos os foliões e fazer mais um curso espontâneo pela freguesia para reviver tradições naquele que já foi, ou naquela que já foi, uma grande festa de alegria e convívio e que a coletividade pretende assim reviver. Ainda a propósito do Carnaval, foi publicado esta sexta-feira em Diário da República a decisão do Governo de dar tolerância de ponto na terça-feira de Carnaval aos funcionários da administração pública, dos serviços centrais e regionais, bem como dos institutos públicos. A decisão concede tolerância de ponto aos trabalhadores que exercem funções públicas nos serviços da administração direta do Estado, sejam eles centrais ou desconcentrados, e nos institutos públicos, no dia 9 de fevereiro deste ano. Assim, as câmaras municipais vão estar encerradas, assim como os serviços da Segurança Social, centros de emprego, finanças, entre muitos outros.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Termina nesta sexta-feira a Semana Aberta do CIR. A iniciativa insere-se nas atividades do aniversário da instituição, que se assinala no decorrer do mês de fevereiro. A ERTS ouviu José Lagarto, um dos elementos da direção do Centro de Integração e Reabilitação de Tomar, sobre a Semana Aberta, que tem como objetivo central dar assim a conhecer aquilo que a instituição vai promovendo e fazendo junto da comunidade. José Lagarto recorda também as iniciativas em preparação para assinalar o 40º aniversário, o que acontece já no próximo dia 10 de fevereiro.
O CIR cresceu muito nesta última década, digamos assim, não só a nível da formação profissional, como a nível da reabilitação, com os projetos que nós temos mantido. Infelizmente, dois desses projetos já terminaram, que foi o CLDS+, e este ano o programa Escolhas, que não foi aprovado, mas tirando isso, mantemos todas as outras valências em funcionamento, são muitas, são 7 valências, abrangendo uma população enorme, desde o rendimento mínimo até as pessoas com deficiência, famílias do, que abrangemos também a nível do rendimento mínimo e da formação profissional, desde, neste caso, desde da Chambusca até a Vila de Rei. São, de facto, uma panóplia de valências e de pessoas que nós apoiamos diariamente. Além desta Semana Aberta, que é uma das iniciativas que já está a decorrer, vai acontecer no próximo dia 10, o dia oficial das comemorações do 40º aniversário, onde vamos realizar, com o apoio do Instituto Politécnico de Tomar, a apresentação da nossa mascote, que será a mascote solidária, onde iremos fazer vários trabalhos com esta mascote para tentar angariar também alguns fundos para a instituição. Vamos ter a feira da PNAP no dia 20 de fevereiro no pavilhão municipal e depois também no dia 5 de março, ainda inserido nas comemorações, vamos fazer um espetáculo de zumba também no pavilhão, no fundo um conjunto de iniciativas para lembrar os 40 anos do CIR.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Sociedade Recreativa e Musical de Pedreira comemora no domingo o seu 76º aniversário. A iniciativa centra-se na sede da coletividade, onde vão decorrer um conjunto de iniciativas, nomeadamente a sessão solene comemorativa, que será, como disse a Hertz Joaquim Góes, o presidente da coletividade, tempo para levar a cabo um balanço dos últimos 75 anos da sociedade.
Nós aproveitamos sempre estes momentos, são sempre momentos de exaltação, de facto, e de motivação coletiva. Neste aniversário, para além do programa habitual, vamos também, na sessão solene, tentar relembrar, de facto, os 75 anos da nossa vida associativa, portanto, estamos de bem com a nossa história. E, por outro lado, também começar a lançar as bases, para aproveitar estes momentos, para os desafios numa nova etapa, que é uma nova etapa nos próximos 25 anos. Ou seja, e capitalizando um bocado o facto de sermos uma associação que trabalha em 4 áreas, a recreativa, a desportiva, cultural e social, e tentar, no fundo, com estas mensagens, potenciar algumas sinergias que, de facto, podem existir quando estas 4 áreas se cruzam. Portanto, vamos aproveitar este momento para isso. E a sessão terá os formatos habituais. Teremos uma atuação do coro, da Sociedade Associativa Musical da Pedreira, seguida de uma atuação da Banda Filarmónica, portanto, para além da sessão solene, e convidamos todas as associações da região, nestas 4 áreas, nestas 4 vertentes, e as entidades oficiais, e, portanto, é sempre um momento importante para nós. E também o facto de sermos, também o facto do aniversário coincidir com o início, praticamente com o início do ano, é sempre um momento de lançar um novo ano para uma atividade bastante forte.
Joaquim Góes refere ainda que a área social será uma das prioridades da coletividade para os próximos anos.
O facto de atuarmos nestas 4 vertentes, na parte cultural, na parte social, que vamos intensificar e alargar, portanto, essa vai ser a parte de maior expansão, a parte porque vamos, de facto, procurar criar novas respostas sociais para além da estrutura residencial por idosos, portanto, um pouco ajustando às necessidades que forem necessárias na região. Portanto, esse vai ser um grande desafio, estarmos sempre atentos a criar novas respostas sociais flexíveis, para além das standard. Por outro lado, ligar isto tudo à atividade também cultural, à atividade recreativa, à atividade no fundo, o objetivo, de facto, é que nós conseguimos aqui tornar-nos uma associação de referência aqui na região, em que, no fundo, partilhando valores com as outras associações também, valores importantes, a solidariedade, a cooperação, portanto, será esse o nosso objetivo, é esse posicionamento que nós atuar de forma articulada nas quatro áreas, nestas quatro áreas de intervenção, reforçando muito a área social e continuando com o nosso conjunto de valores sólido, de cooperação, de solidariedade com outras instituições e com a comunidade em geral.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Já está definida a nova data para a abertura da Loja do Cidadão no Sardual. Depois de ter estado programada para o passado dia 1 de fevereiro, verificou-se que não seria possível a abertura do espaço naquela data, apontando-se agora o próximo dia 18 deste mês. A abertura do espaço, que disponibiliza diversos serviços de proximidade à população do Sardual, deverá contar na sua abertura com a presença de vários elementos do Governo, como adiantou à Hertz Miguel Borges, o Presidente da Câmara Municipal do Sardual.
Sim, houve necessidade de definirmos uma data para que os serviços pudessem canalizar todos os seus esforços para essa data. Essa data seria o 1 de fevereiro, mas na verdade verificou-se, tendo em consideração também o final do ano, o princípio de um outro ano também, em que há um conjunto de situações que não estão dependentes de nós, de um conjunto de infraestruturas de apoio que não dependem de nós, dependem desta concertação entre todos os serviços. Aquilo que julgávamos que era preciso no dia 1 de fevereiro não é possível, mas agora sim, articulando também com os membros do Governo que vão estar presentes no dia 18, vamos ter às 16h30 a inauguração da Loja do Cidadão, do Espaço Empreende e do Arquivo Municipal, com a presença do Sr. Ministro da Economia, que a Sra. Ministra também adjunta, e da Modernização Administrativa, além de alguns secretários de Estado e todas as forças vivas da nossa região. A Loja do Cidadão vai englobar um conjunto de serviços, desde o Espaço Cidadão, a Autoridade Tributária, a Segurança Social, o Gabinete de Inserção Profissional, além do Gabinete do Empreende e o Espaço Municipal de Serviços. É, no fundo, ali no mesmo espaço, um conceito diferente, um conceito de partilha também de recursos, e com isto há aqui um ganho, claro, em termos dos recursos económicos que são gastos nestes espaços. E com isto realmente também aquilo afastando, e quero acreditar de vez, aquilo que muitas vezes falava, que era o encerrar serviços públicos de proximidade em vilas como o Sardual, em locais como o nosso. E assim conseguimos, o Governo conseguiu, com o município, que arranjarmos aqui uma solução para que estes serviços se mantenham no nosso concelho e que possam dar este serviço de proximidade à nossa população.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A TAGOS, a Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior, e o município de Constância estão a preparar um evento na Camões com Sabor, em torno dos rios Tejo e Zêzere, a promover no próximo dia 26 de fevereiro. A iniciativa designada Merendas com Personalidade, Histórias do Rio, traz o barqueiro Sérgio Silva para contar algumas das suas histórias e experiências à volta dos rios. Para preparar a merenda vai estar António Rodrigues, reformado militar, cujo prazer é cozinhar. O evento está marcado então com a concentração na loja de produtos locais em Constância, no próximo dia 26, loja que fica na rua Luís de Camões. Merendas com Personalidade é uma iniciativa da TAGOS que tem por objetivo promover, mas também valorizar os produtos e a gastronomia de Abrantes, Constância e Sardual, convidando personalidades ligadas ao Ribatejo Interior ou às tradições da região para confeccionar um petisco nos seus espaços de promoção e comercialização de produtos locais. Esta é uma atividade que tem inscrições limitadas e também obrigatórias.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Numa organização do município de Tomar, Divisão de Turismo e Cultura, restaurantes e pastelarias aderentes, começa este sábado em Tomar a 17ª edição da Mostra da Lampreia. O evento gastronómico, o primeiro do ano, decorre aos fins de semana e envolve 14 restaurantes e 12 pastelarias, e onde, consoante o restaurante ou a pastelaria, podem ser apreciados muitos outros pratos e doces, entre os quais o tradicional arroz de lampreia ou ainda a lampreia de ovos. A Mostra da Lampreia decorre no horário de funcionamento dos espaços aderentes à iniciativa. Fechamos, como sempre, com a nota do dia, hoje com José Rogério.
Estamos em plena quadra carnavalesca e, por isso, a partir de hoje, os próximos dias serão marcados por esta festa de matriz popular. Na realidade, mais natural ou artificial, mais cultural ou espetacular, mais rica ou pobre, a festa do Carnaval irá mobilizar os cidadãos e as atividades turística e comercial de muitos concelhos do país. Contudo, será importante os organizadores do Carnaval terem em conta, o que muitas vezes não acontece, que o nosso país e o nosso clima são muito diferentes do Brasil e por isso não faz sentido copiarem os modelos, os trajes, os desfiles e os ritmos dos brasileiros. Depois, como sabemos, há regiões e concelhos do país onde o Carnaval tem mais tradição e está mais enraizado na cultura das populações, como são os casos, por exemplo, de Ovar, Mialhada, Torres Vedras e Loé. Mas, apesar destes concelhos terem mais história, isso não impede que outras cidades e vilas desenvolvam as suas festas carnavalescas de modo a reanimarem o turismo e o comércio locais, os quais têm sido muito flagelados pela grande crise económica, financeira e social que atingiu o país. Neste sentido, também não admira que Tomar e a Linhaceira realizem as suas atividades de carnaval, a da cidade mais comercial e a da aldeia mais artesanal, mas ambas resistindo à profunda crise que afeta o concelho e ambas vivendo de escassos apoios públicos e autárquicos. No fundo, até consideramos que este é o caminho mais ajustado para as festas do Carnaval e para outras festividades do género, ou seja, devem viver de forma autossuficiente nos planos organizativo, financeiro e funcional, não ficando condicionadas por quaisquer tutelas de subsídio ou dependências, as quais têm sido grande vício e perdição de muitas organizações e iniciativas, tanto a nível nacional como a nível municipal.
A nota do dia, com José Rogério no fecho das notícias. Regressamos aqui à Antena da ERTE quando forem 15 horas. Tenha uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.